Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, muito bem. Vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria para abrir o programa de hoje, né? Zé Maria, o presidente campeão, está chegando aí com as principais, com os principais fatos do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Zé, boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube vai para quem hoje, o nosso Alô Esporte Clube?
Bom, o nosso Alô Esporte Clube de hoje vai para a Avenida Antônio Carlos Magalhães, do Malhado, para o meu amigo Walter Francisco dos Santos. É o nome de batismo, mas ele é conhecido na cidade como o Walter Ecologia. Ligadíssimo aí, ouvindo o programa, Tony.
Walter Ecologia, né? Tá aí, boa noite para você. Zé Maria, eu queria pedir licença a você para mandar um Alô Esporte Clube também. Eu acho que ele, é assim como você, tem simpatia com o time do Confiança, né? É de lá de Canindé do São Francisco, o nosso amigo Rodrigo Banese, né? Ele está sempre ligado aí na internet, curtindo a nossa programação, lá em Sergipe. Mandar um alô para ele aqui, um Alô Esporte Clube para Rodrigo, Zé.
Ah, muito bem. Eu endosso também o alô, ainda mais sendo parceiro, né? Simpatizante do querido Confiança.
Muito bem, Zé Maria. Vamos ao Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada, né? A quarta rodada do Brasileirão hoje, né? Nós temos 4 jogos, Zé.
Campeonato Brasileiro...
Série A.
Estou procurando aqui para lembrar quais são esses jogos desta quarta-feira. Muito bem. Internacional e Atlético Mineiro, né? O jogo desta noite, né? São Paulo e Chapecoense... teremos também Corinthians e Bragantino, Juventude e Palmeiras, né? Então são jogos, na verdade são 2 jogos, meu querido Tony, 4 jogos, nesta noite de quarta-feira, às 19 horas, Inter e Atlético Mineiro, mesmo horário para São Paulo e Chapecoense. Jogos da 20h30, o encontro, o duelo entre Corinthians e Bragantino, e Juventude Palmeiras fecham nesta quarta-feira, às 21h30, essa quarta rodada do campeonato da Série A. Então, são jogos que vão movimentar a quarta rodada do Brasileirão da Série A, Tony.
Muito bem, Zé Maria. Tem as novidades da Copa América aí, né? Você disse que tem as novidades da Copa América. Vamos checar aí, vamos ver.
A Copa América, né, ela vai ter prosseguimento nesta quinta-feira, amanhã, portanto. Teremos, por exemplo, a novidade, a estreia da seleção do Peru no Grupo do Brasil. É o Grupo A da Copa América, entendeu? Então, o Peru vai estrear amanhã, na quinta-feira, enfrentando a seleção brasileira, jogo das 21h. Antes, porém, teremos o duelo entre Colômbia e Venezuela. Né? Essa Copa América... ela tem uma história muito interessante, Tony. O Uruguai é o maior vencedor desta competição. O Uruguai tem 15 títulos conquistados na Copa América. Só que seu último título foi exatamente em 2011. Quer dizer, a seleção do Uruguai já tem uma demora aí de 10 anos sem conquistar títulos na competição. A Argentina é a segunda maior vencedora da Copa América. Tem 14 títulos conquistados. Só que o último título da Argentina foi exatamente, acredite, em 1993. É um jejum que já dura aí 28 anos. A seleção brasileira é a terceira maior vencedora da Copa América, tem 9 títulos conquistados, foi campeã em 1919, em 1922, em 1949, em 89, em 97, em 94, em 2004, 2007 e 2019. O Peru tem dois títulos conquistados. Conquistou em 53 e em 79. A seleção do Chile também tem dois títulos conquistados em 2015 e 2016. 2016 foi aquela edição especial dos 100 anos da Copa América que o Chile conquistou pela segunda vez. O Paraguai tem dois títulos também. O primeiro em 39 e o segundo em 75. A Colômbia tem uma conquista em 2001. A Bolívia conquistou a competição na década de 60, em 1963. Equador e Venezuela são as duas únicas nações pertencentes à CONMEBOL que nunca levantaram a taça da Copa América, né? Nesta quinta-feira, vamos ter Colômbia e Venezuela, Brasil e a seleção do Peru amanhã, portanto. E na sexta, a movimentação será do Grupo B, com jogos Chile e Bolívia e Argentina enfrentando o Uruguai, estreia também da seleção do Uruguai, que é a maior vencedora da competição, com 15 títulos, vai estrear diante da Argentina na sexta-feira. Quatro jogos já aconteceram, 10 gols foram marcados, o que dá uma média de 2,5 gols por partida. Brasil 3-0 na Venezuela, Colômbia venceu o Equador por 1-0, Argentina e Chile empataram em 1-1 e o Paraguai venceu a Bolívia por 3-1. No grupo A, liderança da seleção do Brasil em primeiro com 3, em segunda Colômbia também com 3 pontos. No grupo B, a Argentina tem 1 ponto, o Chile também tem 1 ponto, mas o Paraguai é quem lidera o grupo B com 3 pontos ganhos, lembrando que o Uruguai só vai estrear nesta sexta-feira diante da seleção da Argentina. Então, gente, a expectativa, claro, é pelo segundo jogo da seleção do Brasil, Brasil e Peru, nesta quinta-feira, com a seleção peruana fazendo a sua estreia nesta competição, Tony Café.
Estamos na expectativa desse jogo, né? O pessoal da imprensa em si. Porque o jogo, a Copa América, ela não está tendo aí aquela, vamos dizer, aceitação, Zé Maria. O que é que eu digo? A gente não está vendo as pessoas comentarem sobre o jogo. Às vezes a gente fala, não assisti, não vi e tal. Não sei o que é que está acontecendo. Será que está havendo aí um certo boicote, Zé? Você acredita nisso?
Não, Tony. É porque há detalhes, por exemplo, o canal, a TV aberta que está transmitindo a Copa América é exatamente o SBT, né? Uma emissora que tem pouca identidade, né? Com o futebol. Futebol nunca foi o forte, né, do sistema brasileiro de televisão. Então, a rede de maior audiência no país é a Globo, indiscutivelmente. Eu entendo que esse tenha sido, talvez, o fator principal, porque a Copa América ainda não empolgou, né? Mas é uma competição que tem acontecido, né? Os jogos estão sendo realizados, já tivemos 4 partidas, né? Vamos ter futebol amanhã na quinta-feira, vamos ter futebol da Copa América também na sexta-feira. No domingo, teremos mais 2 jogos pela Copa América. O Brasil não joga no domingo, o Brasil joga nesta quinta-feira e aí só volta a jogar na próxima quarta-feira diante da seleção da Colômbia. Então, eu diria que é um começo muito discreto desta competição aqui no Brasil, mas a tendência, né? A seleção brasileira ganhando seus jogos, claro que a motivação vai ser diferente. O público certamente vai estar acompanhando mais de perto, lembrando que a competição só passa na TV aberta, que é o sistema brasileiro de televisão, é o SBT. E na TV fechada, entendeu? A ESPN Brasil e o Fox Sports estão mostrando jogos desta competição da seleção brasileira. Tem sido uma Copa muito organizada até então, Claro que tivemos problemas na primeira rodada, principalmente com os desfalques, né? Que enfraqueceram muito a seleção venezuelana. Estamos falando da infecção da Covid-19, que praticamente, né, tirou quase 14 membros, né, da seleção da Venezuela, mas a seleção, jogos estão acontecendo, eu diria, e a organização, Tony, tem nos mostrado, por exemplo, houve uma grande homenagem na estreia da seleção da Argentina. Eu diria que foi uma homenagem muito bonita, né, da Conmebol ao Diego Armando Maradona, né? E, por exemplo, tem sido uma Copa que teve dificuldades, que iria, no primeiro momento, acontecer em dois países, né? Na Argentina e também na Colômbia. Aí a Colômbia desistiu pelos problemas internos que o povo colombiano está convivendo. Depois, a própria Argentina também desistiu da competição em razão da Covid-19, e ela acabou caindo nos braços aqui do Brasil, né? Ninguém absolutamente esperava que essa Copa América fosse realizada em solo brasileiro. Mas quatro partidas já aconteceram, os jogos são sempre às quintas, às sextas, aos domingos, teremos jogos também na segunda-feira, mas na semana que vem teremos rodada na quarta, na quinta-feira. O Brasil joga na quarta-feira, lembrando, enfrenta a equipe do Colômbia. Nessa quarta também teremos Equador e Peru. E na quinta-feira teremos Bolívia e Uruguai, Chile e Paraguai. São muitos jogos, né? É uma competição que será finalizada em 10 de julho, a grande final do Maracanã. Mas são jogos que estão ainda nessa primeira fase, estão acontecendo. E a nossa seleção, vamos ver o comportamento dela no seu segundo jogo de amanhã, enfrentando o Peru, que vai estar estreando nesta competição, Tony.
Muito bem, Zé Maria, queremos falar para você de casa, né? Se quiser participar do programa, fazer alguma pergunta ou acrescentar algo, é só enviar uma mensagem de texto ou uma mensagem uma mensagem de texto, né, aqui para nós, através do nosso WhatsApp 988291029. Vamos à Eurocopa, né? Euro 2020. Aliás, essa edição de 2021 é 2020 que foi adiada. A gente já falou isso aqui, né, Zé? Devido à pandemia da Covid.
Exatamente, né?
Da Covid-19.
A própria Copa América já deveria ter acontecido ano passado.
Exatamente,
né? Também, Zé, foi uma competição adiada. O calendário
está atrasado.
É um calendário muito irregular. Pela pandemia, né?
Uhum.
Que acabou provocando isso no calendário esportivo.
Muito bem, a gente acabou divulgando os resultados dos jogos de ontem, da Eurocopa. Hungria 0, Portugal 3. Portugal teve dificuldade para vencer esse jogo, foi vencer, finalizar essa partida aí já no finzinho do segundo tempo. Né? A França faturou aí, ganhou da Alemanha por 1-0. Né? Nos jogos de hoje, né, tivemos 3 jogos hoje. Foi o seguinte: Finlândia 0, Rússia 1, né? País de Gales 2, Turquia 0, Itália 3, Zé Maria, na Suíça, do nosso amigo Beat Rússia. Tem cabimento um negócio desse?
Eu posso falar desse jogo porque eu tive a oportunidade.
Então fica à vontade. Fica à vontade.
Eu vou pedir licença ao Beat Rússia, né, nosso querido amigo suíço, mas a Itália, como a Itália é diferente, né, que não renunciou ao jogo. Foi com intensidade, né? Uma vitória no primeiro tempo, eu diria que a seleção italiana amassou a seleção suíça. No segundo tempo, a Itália administrou a vitória. Um time forte, intenso, com muita movimentação. É uma exibição que empolgou a torcida italiana. Venceu e convenceu no Estádio Olímpico. Já está, aliás, classificada para as oitavas de final desta competição, porque havia vencido antes a Turquia por 3-0, hoje venceu a seleção suíça. E pode até se dar o luxo de colocar um time alternativo contra o País de Gales, porque já está nas oitavas de final da Eurocopa. Eu gostei muito da renovação da seleção italiana. Há muito tempo eu não vejo uma seleção italiana jogando com a intensidade de que a gente está verificando, por exemplo, na Eurocopa deste ano, viu, Tony?
Muito bem, Zé. É, os jogos de amanhã, vai acontecer, né? 3 jogos. Então, Ucrânia enfrenta Macedônia do Norte às 10 horas da manhã. Dinamarca volta a campo depois daquele episódio com o Eriksen, né? Às 13 horas vai enfrentar a Bélgica e a seleção holandesa. Esse jogo vai ser bom, hein, Zé? Às 16 horas, a seleção holandesa enfrenta a seleção da Áustria, Zé Maria.
É, duas escolas aí do futebol europeu, né? Eu vou, certamente, amanhã estar ligado a acompanhar esse jogo da seleção da Holanda. Há muito tempo, né, que a gente não vê aquele futebol, por exemplo, da época do Cruyff, né, que a seleção holandesa encantou o mundo, né? Então, é uma seleção muito simpática, né? Agora precisa voltar a ter aquele carrossel daquela época, era um futebol muito forte, que conquistou admiradores no mundo inteiro. Tomara que a Holanda volte aí agora com uma renovação da sua seleção e se apresente com intensidade nessa Eurocopa 2021, Tony Café.
Muito bem, 6h21.
Gabriela Esportiva.
6h22 agora, o meia Bernardo, Zé Maria, ex-Vasco, é o novo reforço do time do Brasiliense. Jogador já treinou com os novos companheiros aí, mas o nome do meio-campista ainda não foi regularizado e não há previsão para estreia. Bernardo ainda joga muito, Zé?
Olha, Bernardo teve seus bons momentos, né? Eu acredito que está caminhando para o final da carreira, né, Tony? Porque um jogador que teve passagem, né, e teve um momento muito, muito forte, né, num dos clubes mais populares, como o Vasco da Gama, nesse atual momento está assinando contrato com um brasiliense, um modesto brasiliense, do discreto futebol de Brasília, né? Eu acredito que ele está caminhando para encerramento de carreira, naturalmente que deve ajudar o brasiliense, porque é um jogador muito experiente, né? Teve muitos problemas de contusões no decorrer da sua carreira, mas sempre foi um jogador com intensidade, um jogador que ajudou muito o Vasco, muito embora na época era um Vasco muito forte, muito diferente dos dias atuais. Então, tomara que o Bernardo possa ajudar, sim, o brasiliense na sua caminhada aí no campeonato brasiliense, salvo engano, quarta divisão, terceira divisão. Amanhã eu vou me informar melhor, mas eu vi recentemente o time de Brasília, né, enfrentando pela Copa do Brasil e foi eliminado nos dois jogos, né? Porque o Grêmio já construiu o placar na primeira partida, entendeu? Foi um Grêmio recheado de reservas com o time B, em razão de problemas com a Covid-19, e a equipe de Brasília também não demonstrou aquela intensidade, entendeu? Teve tudo para decidir em casa o jogo da volta, lá no campo do Jacaré, como eles chamam, né? E acabou não tendo forças para eliminar o Grêmio. O Grêmio passou, o Brasiliense deixou o campeonato da Copa do Brasil, entendeu? Então, tomara aqui esse reforço com a experiência que ele tem, vem ajudar a equipe de Brasília no calendário 2021. Agora ele já foi eliminado da Copa do Brasil, não tem mais campeonato estadual.
Série D, viu, Zé?
É Série D, né? Então série vai D. Restar apenas disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Eu diria que é uma contratação relevante para o futebol da quarta divisão. Deve ajudar a equipe do Brasileiro.
Zé Maria, após renúncia do presidente e vice-presidente do esporte, né, o Milton Bivari, Carlos Frederico, o Conselho Deliberativo aí do clube ainda não confirmou aí como funcionará o processo de sucessão dos cargos para o biênio 2021-2022. Diante desse cenário aí, nesta terça-feira, ontem, portanto, os torcedores do Rubro Negro fizeram a manifestação na Ilha do Retiro, reivindicando aí a eleição direta com votos aí dos sócios, né? O Rubro Negro e rubro-negras, os rubros negros e rubro-negras, se reuniram ainda nesta tarde aí em frente às bilheterias do Arco aí, e depois marcaram presença dentro da sede, nas dependências do clube, empunhando cartazes e faixa com as palavras "Direta Já". Eu queria saber o seguinte, se você tem conhecimento, né, sabe o que aconteceu realmente para que tanto um quanto o outro, né, pedisse a baixa, pedisse aí o presidente ou o vice-presidente saísse e entregasse o cargo.
É um momento, né? É um momento muito ruim para o Esporte Clube do Recife, com dificuldades financeiras, entendeu? O Bivar era, sem dúvida nenhuma, uma liderança que já estava muito contestada, muito desgastada também com o passar dos anos, acabou renunciando ao mandato, tanto que o Esporte ontem nem sequer foi o único clube que não participou da reunião da Confederação Brasileira de Futebol, do desejo dos clubes da Série A na fundação da Liga, né, que vai representá-los no ano que vem. Então, meu amigo, um desgaste natural, uma crise, porque sem dinheiro, né, as coisas ficam mais difíceis aí. Então vamos torcer para que essa renovação do Esporte seja diferente. É o segundo clube pernambucano em crise. O primeiro é o Santa Cruz, que perdeu o rumo e até hoje não se encontrou. É um clube de maior torcida lá do futebol de Recife, é o clube mais popular do povo pernambucano, mas há muito tempo longe, né, da Série B, longe da Série A, quer dizer, convivendo com uma crise que não termina nunca. E agora é o Esporte Clube do Recife. Nesse momento, Tony, quem se apresenta com mais lucidez, com o futebol mais organizado em Pernambuco, é exatamente o Náutico, né? Está liderando o Campeonato Brasileiro da Série B. E ontem voltou a jogar e voltou a vencer. Venceu mais uma pela Série B, o terceiro jogo do Náutico, terceira vitória seguida, 100% de aproveitamento, 12 pontos conquistados. Quer dizer, é uma pontuação, destacada, né, do time pernambucano. O Náutico está sobrevivendo do futebol de Pernambuco, é o clube, eu diria, hoje mais organizado, mais tranquilo e fazendo uma caminhada muito brilhante. Já o fez no campeonato estadual, né, onde acabou conquistando um título com merecimento, e agora inicia o campeonato da Série B com a mesma intensidade. Ontem o Náutico venceu o Vila Nova por 2-0. Vou até aproveitar para lembrar os jogos de ontem. O CSA acabou empatando com o Guarani 1-1. O Goiás, no jogo das 21h30, em casa, venceu o CRB por 1-0, né? E o Confiança, dentro de casa, empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1. Essa noite, já tivemos uma partida, agora às 16h, Tony, mas eu estou sem internet aqui para lhe informar esse resultado.
Vamos te dizer agora.
O jogo do Remo e do Vitória, né? Vitória jogou esta tarde.
Terminou em 0-0.
0-0, né? Uhum. Que é mais um empate do Vitória jogando fora de casa. Fora de casa é sempre importante estar pontuando, né?
Neste momento,
o Vitória precisa construir resultados de vitórias quando jogar no Manuel Barradas Carneiro. Às 18h, tivemos o início de Operário e Sampaio Correia. Agora, às 19h, o Vasco da Gama vai estar jogando em São Januário diante do Avaí, né? É um Vasco procurando construir um resultado positivo. O Vasco, que está na 11ª posição, tem 4 pontos, precisa vencer para chegar na parte de cima da tabela. E teremos também esta noite, às 21h30, a Ponte Preta enfrentando a equipe do Cruzeiro. A quarta rodada da Série B prossegue na quinta-feira, amanhã, portanto, o jogo isolado, 19h, Londrina e Botafogo. O Náutico realmente tem sido, entendeu, até então, nessas 4 primeiras rodadas, o líder da Série B, e a equipe de maior intensidade do futebol da segunda divisão, Antônio Café.
Muito bem, Zé Maria. Sérgio Ramos, o Real Madrid anuncia a saída do Sérgio Ramos aí após 16 temporadas, né? Vamos lá. O Brasil, vôlei masculino, Brasil bate Irã por 3-1 e segue líder, Zé Maria, da Liga das Nações, 25-19, 23-25, 25-19 e 25-21. O Brasil tá super, né, Zé? No vôlei.
Tá sobrando, tá voando em quadra, né?
Beleza.
Vai chegar, isso é muito bom. Chegar bem nas Olimpíadas. As Olimpíadas já estão muito próximas aí, meu querido Tony Café.
A gente fatura e volta daqui a pouco com as notícias do Baianinho, daqui a pouco. Fica
e
aí.
E Júlio César informando as notícias do dia da equipe do Colo-Colo.
Muito bem, a gente volta já.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. O seu programa.
Muito bem, estamos de volta aqui no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça, vem aí a nova loja Home Center Pai Mendonça em Itabuna. Aguarda, Gabriela Esportiva, 6h41.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Muito bem, o que acontece perto da gente, né? O Baianinho aqui com três representantes da nossa região. Da Ilhéus tem o Colo-Colo, tem também o Barcelona, Itabuna tem o Grapiúna. E agora a gente vai falar com ele, né, Zé Maria? É com o Júlio César.
Vamos aguardar aí a presença. Ele já está na linha,
Tony? Já está na linha, já vou abrir a linha aqui, a linha está liberada para ele. Júlio, boa noite.
Boa noite, Tony, boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Nós estamos aqui nesta quarta-feira para deixar aí os torcedores do Tigrão informados, né, sobre tudo que andou acontecendo no dia de hoje, Tony.
Beleza.
Muito bem, eu vou já, rápido, terceiro objetivo, Júlio, é o Colo-Colo, está colaborando aí com o estádio Mário Pessoa. Ele está realizando os treinamentos, né, lá no Distrito Industrial de Ilhéus, naquele campo que é conhecido popularmente como Campo do Valetão. Hoje trabalhou, praticamente, esta tarde, lá no Valetão. Como é que foi o trabalho do Colo-Colo, Júlio?
Bom, um trabalho muito bom, né? Lembrando que pela manhã o time não treinou, os jogadores receberam folga. E à tarde foram para o campo do Valetão, no bairro do Iguape, onde o técnico Diogo Souza realizou o primeiro coletivo da semana. Coletivo esse muito bom, muito movimentado. E o Diogo, Zé, parece que já começa a ajustar, parece que já acertou aí o time. Ele pensa como titular para a estreia do dia 27. O Diogo joga no sistema de 3-5-2, três zagueiros, né? O time é com o goleiro Rodolfo do gol. Tem os três zagueiros, Emílio, Nildo e o Chocolate. Lembrando que o Java está se recuperando de uma contusão. Hoje já deu volta no gramado, já fez trabalho físico. Então acredito que já o Java será de volta aí com seus companheiros nas quatro linhas. Emílio, Nildo e Chocolate. Essa é a defesa. Aí o meu campo vem com Alexandre, Azevedo, Matheus. Os dois alas, Tássio e Alisson. E lá na frente, o Romarinho e o atacante Vinícius Paulista. O Diogo tem repetido muito essa escalação. O lateral esquerdo de Dio, que vinha sendo aí o titular no time do Diogo, acabou perdendo aí a oportunidade. Né? Mas vem treinando bem, né? Tentando recuperar aí essa vaga de titular. Então hoje quem faz a parte da ala esquerda, né, já que o sistema é 3-5-2, não existe o lateral, a figura do lateral, existe a figura do ala. E quem faz essa função é o jogador Alisson, que é um jogador de meio campo, né, que joga aberto pela esquerda. E
Diogo, ele é canhoto, Júlio?
Na lateral, colocou, ele atuou bem e o Diogo vem repetindo ele ali na lateral e ele vem treinando bem naquela posição, né?
Muito bem, já entendi. Então, o Alisson deve ser canhoto, né?
Ele é canhoto.
Então, perfeitamente. Agora sim eu começo a enxergar essa cara desse time, desse 3-5-2, com três zagueiros, né? Nildo, Emílio e Chocolate. Nildo fazendo o lado direito, Emílio jogando ali como zagueiro centralizado, e Chocolate, que é uma grata revelação, jogando como zagueiro, fazendo o lado esquerdo. Aí vem a linha de cinco. Essa linha de cinco são dois volantes: Alexandre, o primeiro volante, Azevedo, o segundo volante, Tássio fazendo a figura do ala direito, e Alisson, o ala esquerdo, e Matheus, o meia de criação nessa linha de cinco no time do Colo-Colo. E o ataque com Romarinho e Vinícius Paulistas, me parece também, porque estamos há 11 dias, né, Júlio, da estreia do Colo-Colo, e parece que essa tem sido a formação que o técnico Diogo sinaliza, já utilizando essa formação para a estreia do Colo-Colo.
É verdade, ele tem repetido muito essa escalação, trabalhado muito com esses jogadores, e provavelmente aí, quando recuperar sua condição física, que deve entrar aí no seu lugar de ofício, é o Java, né? Apesar de que o Chocolate tem treinado muito bem, né? Mas o Java saiu por contusão, é normal que o treinador retorne ele para a condição de titular, né? Não saiu por deficiência técnica, então é normal. Mas eu digo a vocês, se ele entrar ou não, o Chocolate está bem, acredito que vai dar conta do recado, tem treinado bem, o pessoal tem elogiado ele, até porque, como você já frisou aí várias vezes, é um jogador do futebol amador e que atuava de volante. Hoje está adaptado na defesa e não estranhou a posição. Agora há pouco eu conversava até aqui com o Magela sobre o Chocolate, vem treinando bem, e acredito eu que, se precisar ele ser o titular, ele vai dar conta do recado.
Não, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, isso é muito normal no futebol. É o volante jogar de zagueiro, se encaixar bem ali. A gente tem vários exemplos disso, né? O Duzinho, por exemplo, é um treinador que lançou muita gente em posições diferentes e que deram certo, né? A gente lembra que o próprio Colo-Colo também teve isso, né? Com jogadores que eram volantes, de repente acabaram se caracterizando como zagueiros, né? Cresceram no futebol na improvisação como zagueiros. Então eu entendo que o Chocolate, sim, é um jogador mais jovem, entendeu? Tem tudo para dar certo. É uma defesa que me agrada, porque é uma defesa alta, uma defesa forte, né? Não preciso falar de Nildo nem de Emílio, né? São dois jogadores que dispensam comentários. E tomara que o Chocolate, que eu vi jogando na seleção de Ilhéus, no campeonato intermunicipal há 2 anos atrás, que o Chocolate possa agora, com mais experiência, render nessa formação. Essa deve ser a formação mais provável da estreia do Colo-Colo, usando esse 3-5-2, essa linha de 5 com dois volantes, né, dois alas e mais um meia, o armador do time do Colo-Colo, e dois atacantes. Eu acredito também que seja essa a formação. Mas tem uma coisa que me preocupa, Júlio. No BID da Confederação Brasileira de Futebol, ainda não apareceu nenhuma inscrição do Colo-Colo. Será que estão deixando para a última hora?
Não. Os contratos estão sendo feitos, né, pelo companheiro GG. O Flávio Medardo também está aí no auxílio. E acredito eu que até o final de semana agora, todos os contratos, amanhã mesmo, Zé, o Flávio já vai levar os contratos para o médico assinar. O médico está acompanhando a equipe, assinar esses contratos para que eles possam ser enviados para a Federação Baiana de Futebol. Então acredito eu que até o final de semana esses contratos vão estar em Salvador para que possa...
Esses contratos, essa inscrição é feita online, né?
O contrato hoje é online. Existe a parte online e a parte que tem que ser impressa, porque o jogador assina o contrato também no papel, né? Então, isso aí tudo já está sendo feito. E como eu disse a você, amanhã o médico já vai assinar esses contratos, para que até final de semana esses contratos possam ir para Salvador, para a federação, e aí a federação dá entrada e os jogadores começam a aparecer no BID.
Muito bem, Júlio. Uma outra situação também, né? A gente sabe que esses treinamentos lá no campo do Iguape, né? Em razão do momento, né? Mas um clube profissional precisa realizar jogos. Há alguma previsão? Avançou a ideia de se fazer um amistoso no sábado, mais um amistoso do Colo-Colo lá na cidade de Una, Júlio?
Pois é, as conversas estão acontecendo, né? A dificuldade hoje do Colo-Colo é local para jogar. Una, eu tive a informação hoje que o campo lá está abandonado. A grama alta, campo abandonado, já tem muito tempo que não tem a prática do futebol no estádio de Una. Então, seria inviável esse amistoso acontecer lá. Aqui em Ilhéus, o estádio está sendo preparado, arrumado para a estreia do Barcelona domingo, no Sub-20.
Mas aqui pertinho, no Ferreirão, lá na cidade do Adenildo Braga, em Uruçuca, tem um campo com um gramado, com um bom gramado, viu? Aliás, a gente tem que parabenizar o pessoal de Uruçuca, porque o futebol lá é tocado com muita seriedade, né? E a gente seria uma alternativa, né? A 42, 43 quilômetros da cidade, um campo em boas condições de uso, o campo Estádio Ferreirão, na cidade de Uruçuca, viu, Júlio?
É verdade, a gente conhece o Estádio Ferreirão, o Colo-Colo 2015 praticamente se instalou em Uruçuca, né, para treinar, e a gente conhece, é um gramado bom de qualidade. O Kaique também vai tentar essa opção. Como tem outros gramados também na região, né, Zé? Como a cidade de Quaraci, Sajuípe, são gramados hoje que não são os melhores do mundo, mas que se dá para a prática do futebol. Então, diretor de futebol, Kaique Souza, está aí tentando, lutando, ver se consegue aí um espaço para que o Colo-Colo possa realizar o seu último amistoso preparatório antes da estreia.
Muito bem, Júlio. Qual vai ser a atividade do Colo-Colo, Júlio, para essa quinta-feira?
Olha, Zé, o Colo-Colo treinou hoje no Valentão. Amanhã, quinta-feira, eu até te passei a informação que seria no Valentão, lá no Iguape. Mas esse local pode ser modificado. O Kaique Souza está tentando, o clube da ABB, para amanhã o Colo-Colo treinar os dois períodos, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Então, o local está ainda indefinido, né? O certo é que não vai ser no Valetão, né? A não ser que a ABB não libere o espaço para que o Colo-Colo possa treinar lá. Mas liberando, será os dois turnos na ABB. Se não der certo, vai ser no Valetão mesmo, lá no bairro do Iguape, José.
Muito bem. A gente lembra que o Colo-Colo estreia, meu querido Tony Café, em 11 dias, né? Daqui a 11 dias o baianinho, a bola vai rolar no Campeonato Baiano, não é brincadeira não, né? Então é um time convivendo com dificuldades financeiras, né? Convivendo com dificuldades logísticas também, né? Porque não fizeram aquela precaução com o gramado do Mari Pessoa, né? Teve que parar agora porque a bola vai rolar já em jogos oficiais, entendeu? Então, essa foi uma necessidade de se parar. Agora, que o Kaique, né, tenha boa sorte nesse momento. Eu até reluto muito em fazer as críticas em cima do Colo-Colo, porque vejo que o trabalho desse rapaz é um trabalho muito importante, viu, Júlio? Porque o Colo-Colo, meu amigo, desagregou, né? Há muito tempo eu não via um time tão desunido, não agrega, entendeu? Não, o Colo-Colo hoje está sendo carregado, né? Pela juventude aí do Kaique. Essa é a realidade. Eu fico muito triste em dizer isso aqui nos microfones da Rádio Gabriela. Mas uma diretoria esfacelada, entendeu? E quem entrou ainda não sente os pés no chão, ainda não sente confiança para poder esse time se unir entendeu? E trabalhar pelo fortalecimento do próprio Colo-Colo. Mas tomara que o Tigrão consiga superar essas dificuldades de estrutura, essas dificuldades de diretoria, para que possa fazer uma competição com intensidade, entendeu? Nesse baianinho que começa no próximo dia 27 de junho. Aquele abraço, viu, meu querido Júlio César?
Valeu, Zé, um abraço a você. E só confirmando, né, é verdade o que você falou, o Kaique tem se doado bastante ao time do Colo-Colo. Tem horas que ele até se queixa que ele esqueceu um pouco o mandato dele de lado e está cuidando mais do Colo-Colo, mas é isso mesmo, né? Então ele está aí nessa luta, tentando fazer o melhor para o time do Colo-Colo. E vamos torcer para que tudo dê certo, para que a gente possa iniciar uma competição bem, porque é muito importante você iniciar um baianinho como esse, né? um campeonato difícil, onde os times são nivelados. É muito importante você iniciar bem, vencendo. E a gente torce por isso. Então, agradecer mais uma vez o espaço aí à Gabriela FM. E até a próxima oportunidade, a gente estará de volta aí divulgando as ações do time do Colo-Colo.
Muito bem, Júlio. Vamos ver se na sexta-feira a gente volta a conversar aí com o assessor de comunicação do nosso Colo-Colo, meu querido Tony Café.
Muito bem. Obrigado, Júlio César, pelas suas informações, né? E a gente aguarda também, já buscamos você algumas
tomou,
vezes.
Você tomou aquele cafezinho, né? Eu percebi.
Fui tomar aquela água, né? Ô Zé, e a gente aguarda, né, algumas informações, as informações aí tanto do Barcelona quanto do Grapiúna, né? Do Grapiúna a gente soube alguma coisa referente ao estádio Luiziana Filho, que eu passei por lá e não vi nada sendo feito nesse sentido.
Nada de especial.
Nada, nenhum tipo de movimentação.
Ali, você tem a impressão que o estádio está normal, né?
Mas aquilo ali é um cenário, Zé Maria. Exatamente. É coisas da política, né? A política gosta muito de encenar, de dizer, olha, vou fazer e pintar.
Aquela frente ali é um palco de teatro.
É um palco de teatro, aquilo ali é um palco de teatro, né?
Deveria ser isso. Barcelona, a gente... É um clube, né, que está voltando a praticar o futebol profissional depois de quase 14 anos, né, afastado das competições oficiais. Então é uma equipe, entendeu? Quem tem uma cara de futebol amador, a gente percebe isso, entendeu? Agora, na hora que tiver o seu trabalho definido, aqui o tratamento será igualitário. Eu já vejo na montagem do Barcelona esse ano, uma equipe muito diferente do campeonato do ano passado. Aliás, o ano passado o Barcelona deu vexame, né? Brincou, chegou a ter, antes do início da bola rolar no Baianinho, chegou a anunciar 3 treinadores para dirigir a equipe do Barcelona, quer dizer, convocou um time de jogadores de intermunicipal, depois mandou a maioria embora.
Foi uma novela.
Uma novela mexicana. A bola rolar, entendeu? Era um time muito intranquilo, entendeu? Uhum. Parecia que era um amador que estava fazendo a gestão do futebol do ano passado. Esse ano a gente já percebe que é diferente. No meu entendimento, a grande lacuna aí é da falta do setor de comunicação que não está funcionando. A gente não tem as informações, mas o elenco que está sendo montado aí é um elenco mais postado, bem diferente do ano passado. Tem jogadores de boas qualidades, né? Que eu já soube. O Peixoto está aí fortalecendo esse elenco, é a informação que eu recebi. Tem jogadores, enfim, que podem ajudar ao Barcelona agora, sem aquele pastor amador, entendeu? É fazer um trabalho mais sério, um trabalho mais forte, buscando, quem sabe, subir nesse campeonato baiano. A gente lembra que serão 6 equipes: Barcelona, Botafogo, Camaçari, Camaçariense, Colo-Colo e Grapiúna. Dessas 6 equipes, vão se classificar 4. O regulamento desse ano mudou em relação ao regulamento do ano passado. Então, o primeiro classificado enfrenta o quarto, O segundo vai duelar com o terceiro. Os dois melhores decidem títulos em jogos de ida e de volta. Esse é o regulamento desse ano e apenas o time campeão vai representar, vai participar e representar o futebol da Série A em 2022, né? Esse ano o Fluminense de Feira foi rebaixado, mas só disputa o Campeonato Baianinho a partir do ano que vem, mas a gente já sabe que a vaga do Fluminense será preenchida pelo time campeão do Baianinho deste ano, Tony Café.
Muito bem, aí vamos aqui no nosso WhatsApp, 988291029. Boa noite, Walter Santos manda parabenizar a Gabriela FM. Ele está curtindo o som da Gabriela. Walter Santos em Sambaituba, né? Um abraço para você de Sambaituba. Aí tem uma pergunta aqui, boa noite, Tony Café e Zé Maria. Os jogos do Baianinho vão ser transmitidos em algum canal da TV aqui na Bahia, né? Boa noite, queria saber também quais as outras equipes do Baianinho. Aí é com Zé Maria.
Eu acabei de mas não tem problema nenhum. Para nosso amigo Walter lá de Sambaituba, a gente repete aqui, são 6 equipes: Barcelona, Botafogo, o Barcelona joga em Leos, o Botafogo Esporte Clube joga em Senhor do Bonfim, Camaçari e Camaçariense, são 2 equipes da cidade de Camaçari, o Grapiúna, que não aprovar o estádio Luiziana Filho, deve jogar em Leos, e o Colo-Colo paga os 2 primeiros jogos, joga em Jequié, só volta a partir da terceira partida da equipe do Colo-Colo como mandante, né? Só o time campeão vai subir, entendeu? Espero que eu tenha respondido aí ao Walter lá de Sambaituba a respeito desse campeonato baiano. Assim, a outra pergunta muito relevante, muito interessante dele: será que alguém vai transmitir? Bom, o ano passado nós tivemos a TV Colo-Colo funcionando, né? O Assim o Assado, ela transmitiu os jogos do Colo-Colo. Eu tive, pelo menos a primeira rodada, eu estive acompanhando. Não vi ainda nenhuma manifestação, mas acredito que a TV educativa, ela não sinalizou nada. Então, acredito que ela vai estar, não vai transmitir o campeonato do Baianinho esse ano. Mas aí cabe ao clube, né? Cabe ao próprio Colo-Colo providenciar isso, mesmo porque é um time de massa, né, Tony? Para poder atender a sua torcida nesse período de pandemia, de público zero nos estádios. Seria interessante, sim, o Colo-Colo fazer a transmissão via internet dos seus jogos. Só que o Colo-Colo faz os 2 primeiros jogos como mandante, jogando no estádio Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. Oi.
Oi, Zé Maria. Acabei de receber informação, quando você terminou aí seu raciocínio, eu estava no telefone com o Júlio César e a TVE vai transmitir. Ele que passou essa informação, acabou de passar essa informação, disse que a TVE vai transmitir, sim. Voltando a falar,
pelo menos o Baianinho ganha alguma visibilidade,
notoriedade, né? Vamos dizer assim. Voltando a falar do Grapiúna, né? O Grapiúna, eu acho que a prefeitura, se tiver alguém da prefeitura que possa conversar com a gente fica grato por isso, né? Porque o próprio presidente do Grapiúna falou que tinha entrado em contato com a prefeitura, que a prefeitura prometeu, mas que naquele áudio que ele mandou para a gente aqui, né, Zé? Sim. Que o serviço não tinha andado, né? A pergunta que a gente faz é o seguinte: será que a prefeitura de Itabuna vai permitir que a única equipe, né, do município que está disputando o Campeonato Baiano da Segunda Divisão vai deixar a seleção, ou a seleção, desculpa, o time jogar em Ilhéus, sendo que Itabuna tem um estádio?
Não há tempo, né, Tony, para você.
Mas
o problema estrutural do estádio Luiziana Filho é muito complexo, né? Está vendo, e não é de agora, já há alguns anos, infiltração.
Mas tem uma secretaria de esporte, ou tem uma diretoria de esporte em toda a prefeitura. Sim. Né? Que seu presidente ou seu diretor recebe o salário, ou seu secretário recebe o salário, não é isso? Vamos colocar os pingos nos is. Quando você entra para trabalhar em qualquer empresa, né? Em qualquer empresa privada, você tem 3 meses de experiência, não é isso? Você tem 3 meses de experiência, você tem que mostrar trabalho em 3 meses. Então a gente tem que mudar esse rito e começar a cobrar mais, eu acho isso. A gente precisa cobrar mais, é. A coisa não está andando, a coisa não está andando, a coisa está devagar. Então assim, se eu assumo uma responsabilidade, é porque eu tenho que dar conta, não é esse negócio, ah, não, só tem um ano, só tem... Não, tem que, nos 3 meses, 4 meses, precisa mostrar trabalho. A roda gira, a coisa não pode parar. E a gente tem que parar com essa coisa de estar passando pano, não é? Vamos lá, com você, o programa está chegando ao final.
Né? E o futebol é profissional, né, Tony?
Exatamente. E falar em passar o pano e falar em situação difícil, vamos falar aqui para fechar o programa, as finanças do Corinthians, Zé Maria, né? O descontrole das contas alvinegras empurra o timão em direção à catástrofe, né? As dívidas do Corinthians hoje se aproximam bem próximo mesmo a R$1 bilhão, Zé Maria. Enquanto receitas estão estagnadas há 5 anos. A situação nunca foi tão difícil para o Corinthians. E para piorar, pontos obscuros aí do balanço prejudicam a transparência. Isso é perigoso, Zé. O que pode acontecer com o time quando ele não consegue arcar com as suas finanças, quando ele não consegue arcar com seus compromissos, suas dívidas? O que é que pode acontecer?
Acabar, fechar as portas, né? Falir. A situação do Corinthians é uma situação muito difícil, muito embora seja um clube de grande popularidade, é o time de maior torcida no estado de São Paulo. Nós estamos falando de um estado do estado mais rico do país, né? Que é o estado de São Paulo, vai ter que procurar uma solução. É um clube que sempre manteve uma média alta de torcedores no seu estádio, sempre com casa lotada. E nos últimos 2 anos, né, a crise se instalou definitivamente, não só por gestões temerárias, gestões equivocadas, mas também pela crise da pandemia. Já são 2 anos, né, Tony, com receita zero de bilheteria. Entendeu? Então o Corinthians vai ter que se reinventar para sair dessa situação, além de contratações equivocadas, né? E acabaram não rendendo absolutamente nada. A compra do Luan foi um grande equívoco da direção passada, né? Hoje é um jogador que o futebol caiu, desvalorizado, entendeu? E que tem um dos maiores salários do grupo, do time do Corinthians. Então, o Corinthians precisa também de gestão para poder encontrar o seu caminho e coordenar a sua equipe.
Muito bem, Zé. Se vencer o Brasileirão, o Grêmio terá um desfalque importante para o jogo contra o Sport, marcado para esta quinta-feira lá na Ilha do Retiro, Zé. De acordo com o Departamento de Comunicação aí do Tricolor, o goleiro Breno apresentou sintomas gripais e não viajou com o elenco para o Recife. Com isso, Paulo Vitor ganha mais uma oportunidade de mostrar o seu valor, né? E quem sabe abrir debate sobre a posição de titular no gol do Grêmio. Será que ele consegue?
Consegue sim, goleiro experiente, né? Quem não lembra de Paulo Vitor, teve seus bons momentos também no time do Flamengo, né? Claro que todo goleiro tem a boa fase, a fase ruim. Com o Renato a fase já não era boa, né? No próximo aí a saída do Renato, mas o Paulo Vitor tem muita experiência para dar a volta por cima. Vai enfrentar um Sport que está em crise também. A crise não é só no Corinthians, né? A crise está no Corinthians, o Vasco está respirando com a venda do jogador para o futebol dos Estados Unidos, né? Porque senão a situação seria muito próxima também do próprio Corinthians. Quer dizer, o futebol, Tony, o Flamengo agora vai respirar, porque vendeu o Gerson, né? Então, fez caixa, vai normalizar a sua situação. A crise está instalada no país inteiro. Esse movimento dos clubes da Série A com certeza é um movimento para crescer a fatia do bolo entre os 20 participantes do futebol da Série A. Então, eu vejo nisso como um movimento legítimo para que os clubes possam ter a sua própria liga administrando o futebol brasileiro, e em especial o futebol dos clubes da Série A do nosso país. Então, crise é forte, ela atinge pequenos, ela atinge grandes também. Flamengo essa noite joga, viu, Tony? É um jogo da Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo passa, apesar de alguns desfalques em razão da Copa América, né? Tá sem o Everton Ribeiro, tá sem Gabigol, perdeu também o Pedro, que está em recuperação da Covid-19, mas tem o Gerson e tem uma meninada lá que pode render, sim. Acho que o Flamengo essa noite vence até com certa facilidade o duelo com o Coritiba no Maracanã, Antônio.
O adversário não é lá tão... não é de meter medo, não.
É adversário hoje da Série B.
Exatamente. Então o Flamengo passa tranquilo. Vamos lá. 7:10.
Gabriela Esportiva.
7:11 agora, Zé Maria. O programa fica por aqui. Você pode fazer aí suas considerações finais, é.
Muito bem, meu querido Tony Café. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Se cuidem. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria volta amanhã com mais informações do esporte para você, tá bom? Vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 7:11, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus, e Pai Mendonça. Vem aí a nova loja Home Center Pai Mendonça, em Itabuna, aguardem. Gabriela Esportiva de volta amanhã, fica ligado, vem aí Hit Parade, as top 15, Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas na nossa programação nesta quarta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.